Paz do Senhor a todo o povo de Deus. Eu quero aqui, primeiramente, expressar toda a gratidão a Deus e dizer que eu sou grato a Deus por tudo que Deus tem feito, pelas benfeitorias que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós sabemos que nós não somos merecedores de nada daquilo que Deus fez e está fazendo na nossa vida. Mas pela sua rica misericórdia, bondade, benignidade, o Senhor nos provou, né, o seu amor maior, provando em João 3,16, entregando o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse vida eterna. Eu sei que me colocaram num grupo de pastores para a comunhão. O propósito do grupo é unir os pastores. Tremendo. Da minha parte, eu admiro e tiro o meu chapéu ao pastor que montou o grupo, com todo respeito. E eu quero transmitir uma palavra de Deus, permissão, do pastor deste áudio estar entrando aí no grupo. A Bíblia diz que Deus falou com Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, para Jonas entregar uma revelação da parte de Deus aos ninivitas. A grande cidade de Nínive, que era considerada uma grande fortaleza. Enfim, a palavra veio a Jonas, mas Jonas desobedeceu a palavra a qual Deus dissera a Jonas, o profeta. Interessante que o profeta Jonas, ele se desvia da rota da onde Deus mandara ele seguir. E ele vai para a direção contrária. Mas eu já vi muitos pregadores pregando sobre a história de Jonas. E dizendo que Jonas é um profeta que fugiu. Um profeta que sentiu medo. Um profeta covarde. Eu já vi muitas mensagens, muitos pregadores dizendo: não seja como Jonas. Mas eu quero, pela permissão do meu Deus, relatar algo aqui, da parte do céu, seu coração. Jonas não foi entregar a mensagem ao povo de Nínive. Eu quero destacar agora, eu quero que você entenda e me compreenda o que eu vou dizer. O povo de Nínive era terrível, arrancava a cabeça e empilhava a cabeça do povo na entrada da cidade. O povo era terrível, virado no giraia. Sem dúvida, sem sombra de dúvida, Jonas foi perseguido por este povo, porque Nínive virou ameaça para Israel. Mas me chamou muita atenção e eu parei para meditar neste texto, devido às provações, às perseguições, aflições, traições que nós enfrentamos diariamente na nossa vida. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas interessante que Jonas não foi. Por quê? Talvez o povo de Nínive bateu na cara de Jonas. O texto não relata isso. Talvez perseguiram a família de Jonas, afrontaram Jonas, talvez traíram Jonas. Jonas não foi entregar porque Jonas queria que o povo pagasse a consequência pelos seus atos que eles tinham cometido. Mas eu aprendi algo neste texto, algo muito importante. Jonas, ele pediu a morte. Porque, irmãos, agora me deixa te falar algo da parte de Deus. Se Deus te entregasse algo num sonho, numa revelação, falasse contigo, você que me ouve, pastor, profeta, mulher de Deus, se Deus falasse contigo para você entregasse uma palavra para quem te bateu na cara, para quem te traiu, para quem te cuspiu na cara, para quem afrontou seus filhos, perseguiu a tua família, você iria entregar uma palavra de bênção se Deus te mandasse? Porque Jonas sabia que Deus era Deus piedoso e que Deus ia ter misericórdia do povo de Nínive. E a pergunta é essa para ti. Neste dia, pela graça do meu Espírito Santo, eu estou ministrando ao teu coração. Me considero o menor de todos vocês, sou o menor de todos que foram chamados por Deus. Mas eu não me acovardo quando Deus manda eu falar algo, nunca me acovardei. porque eu prefiro agradar o meu Deus do que a homens. 1 Tessalonicenses 2,4. A Bíblia diz que assim como o Evangelho nos foi confiado, assim falamos para agradar a Deus e não os homens. Mas quantas pessoas recebem palavras de Deus e retém aquilo que Deus disse para entregar? Por quê? Sente raiva, ódio no coração e estão tendo o mesmo sentimento de Jonas. Você entregaria, se fosse uma palavra de exortação, talvez você entregaria. Porque talvez o prazer de uma pessoa, que como Saulo respirava ameaças e morte, e talvez o prazer de toda pessoa que foi afrontada, perseguida, traída, é entregar uma palavra de exortação. Mas a pergunta é, você entregaria uma palavra de bênção para quem te traiu, para quem te perseguiu, para quem te afronta, para o seu pior inimigo na terra? Se Deus mandasse tu ir lá agora, calabra sebe, de calabrécia, você se levantaria da onde você está e iria ir lá dar um abraço, sentar e conviver com esta pessoa? Agora eu quero ir mais além contigo, mais além nesta mensagem. Eu vou agora. Lúcifer se rebelou contra Deus no céu. Perdoa. Lúcifer se rebelou contra Deus no céu. Lúcifer contaminou uma terça parte do céu, porque rebelião só está nisso. Só traz desavença, frieza e contenda, só distancia o povo de Deus. Só que Deus veio unir o povo, com toda certeza, sem dúvida. Mas eu aprendo algo muito interessante com Deus, que Satanás, no capítulo 2 do livro de Jó, apareceu a Deus. Apareceu e falando com Deus. Mas Deus não teve muito diálogo com Satanás, não. É interessante que há pessoas que têm um orgulho, soberba do coração. É muito raro você mudar um orgulhoso, um soberbo. É muito raro. É muito difícil isso. A Bíblia diz que comunhão que tem a luz com as trevas. Eu não vejo os anjos de Deus dos céus, os anjos de luz, tendo comunhão com os anjos caídos. Agora eu quero dizer algo importante para mim e para você. Deus me chama a atenção também, porque é nossa obrigação perdoar, amar e orar para aqueles que nos perseguem. Sem dúvida, nós temos que carregar o amor de Cristo, as características do bom cristão, as características de Cristo tem que estar em nós. Mas a Bíblia diz em Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu sei que Deus está dizendo para nós seguir a paz com todos. Seguir é você seguir, siga a vida, seguir a paz com todos. Sem estar de cara brava, sem estar bicudo, manifestando o amor, o perdão, que é necessário para que nós venhamos obter também as nossas bênçãos que Deus nos prometeu, as vitórias, conquista da paz de Deus. Só que nós perdoar é uma coisa. Se Deus nos manda perdoar, nós perdoamos sim. Perdoar é uma coisa, conviver é outra. Agora, se uma pessoa aqui, eu vou te dar um exemplo aqui muito simples. Se um assassino matou a sua mãe, está repreendido em nome de Jesus, estrupando seus filhos. Eu quero te dar um exemplo aqui. Você pode liberar perdão para ele, mas você vai conviver com ele? Faz a pergunta para ti. Deus nos dá o direito de perdoar, mas não conviver. É muito bom, Salmo 137, se não me foge a memória, é muito bom que os irmãos vivam em união. Isso é muito bom. Desde que haja a comunhão, o amor e o perdão. Porque quando o orgulho, a inveja, a ganância, a soberba entra no coração, eu quero que vocês me compreendam o que eu estou dizendo. Eu tenho o amor de Cristo. Não me compreenda de forma errada, de maneira alguma. Deus já me provou nisso, já me colocou de frente com pessoas que me afrontaram, me perseguiram. E eu perdoei, irmãos. Isso é de fato, você sempre vai ver, nunca vai ver eu tratando mal uma pessoa de maneira alguma. Vou tratar bem quem me trata bem, vou tratar bem quem me trata mal, porque na verdade isso nós temos que fazer. Mas que Deus possa abençoar as nossas vidas. que Deus possa abençoar a cada um de nós. Quando Jonas pediu a morte, eu vi algo interessante na mensagem. Quando Jonas pediu a morte, e Deus falou para Jonas: Jonas, é razoável esse teu ressentimento, Jonas. E quantas as pessoas também têm pedido a morte, porque têm passado pelo vale da sombra da morte, têm sido perseguido, traído, afrontados, têm passado um jugo opressivo por palavras de maldições, palavras contrárias liberadas. E Deus nos chama a atenção e vai mais além aquilo que eu quero falar, pela graça do Espírito Santo. Se Deus teve misericórdia de nós, como da borboreira, qual numa noite nasceu e numa noite pereceu, Deus teve misericórdia do povo de Nínive e falou para Jonas: Jonas, olha, é razoável esse teu ressentimento, você não viu a borboreira crescer e nem nascer, numa noite nasceu e numa noite morreu. Mas eu te entendo, Jonas, eu entendo você. Mas Deus queria dizer: olha, não é eu te ter compaixão da grande cidade de Nínive, que não sabe discernir entre a sua mão direita e entre a sua mão esquerda. E o Espírito Santo ministrou no meu coração algo tremendo quando nós estamos em comunhão com Deus. Por quê? Porque da mesma forma que Deus nos perdoou, Deus também teve misericórdia do povo de Nínive. Quem era nós outrora? Perdidos, talvez até piores do que o povo de Nínive. E Deus nos perdoou, e Deus não vai perdoar aqueles também que nos perseguem. Quantos de nós também perseguimos a Deus pelas nossas atitudes, ações, reações? Mas que nós venhamos ter uma boa consciência, que nós venhamos ter um bom caráter, que nós venhamos ter um coração transformado, regenerado pela palavra de Deus. Jesus, ele tem que ser o centro do Evangelho. E que nós possamos transmitir o amor aonde estivermos, que nós possamos ter a graça, a paz e a comunhão, né, habitando e manifestando no nosso meio, aonde nós estivermos, em nome de Jesus. Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus, irmãos.